é que se percebe no ar a excitação, a antecipação da grande festa. Percebe-se no ar o entusiasmo incontrolável. Sim, vai acontecer. Depois de uma grande espera, Portugal irá defrontar o Liechtenstein. Calma, contenham o vosso entusiasmo. Mas antes disso ainda vamos falar da Liga. Quando a Liga voltar já não para mais. Oportunidade para olhar para essa reta final e as contas da jornada 25, em que o Benfica passa a ter 10 pontos de avanço sobre o Porto, que não conseguiu ganhar em Braga, e o Braga que não conseguiu ganhar ao Porto. O Sporting ainda vai jogar logo à noite, mas consta que Pedro Gonçalves marcará um golo em Barcelos, rematando do caminho enquanto o autocarro estiver ainda em Aveiras. É um ganda chapéu. Falaremos disso tudo, das férias de primavera do Seixal, das férias eternas de Nuno Gomes e de como as apostas placar parecem finalmente ter entrado nos eixos. Vamos embora, o Futebol em Momento começa agora. Podcast que, meu Deus, apetece possuir e ser é feliz para toda. É oferecido por Placar. Falaremos muito do Placar porque é preciso, ver. Enfim, a contabilidade das apostas e perceber quem é que realmente, à medida que a época se encaminha para as, à altura das grandes decisões, quem mostra ter o chamado know-how.
Sapiência.
Bom, vamos começar com o Braga-Porto.
Pensei que ias começar pelas férias de Nuno Gomes.
Já lá vamos. Férias de Nuno Gomes está aqui. Nuno Gomes fez assim, fez controle de passaportes e veio logo direto. Tu não sabes onde é que estás, nem que horas são.
Eu vou comprar o passaporte porque disse que vinha para o Futebol em Momento.
Ah, então, claro.
Olha, okay, eu hoje venho em homenagem ao Nuno Gomes. Que este podcast tem 4 saídas de emergência.
Exato, exato.
Que é o que ele mais ouve na vida dele.
Ele chega lá ao guichê e eles dizem: o passaporte é Momento, andor. Bom, vamos então.
Vamos embora.
É rápido. Ora bem, o Braga e Porto, 0-0. Um queria não perder o contacto com o primeiro classificado e não aumentar a distância, e o outro queria ultrapassar o adversário da tarde, nem uma coisa nem outra, ficou 0-0. Mas há muita coisa para contar deste jogo. Pedro, o que é que achaste do jogo e se achas que isto é um ponto final nas aspirações do Porto em revalidar o título?
Não és homem, não és nada para não dizer, eu não acho nada. O meu colega ali é que achou 5 euros.
Um fio de ouro,
exato.
Bem, gostei do jogo. O Porto naturalmente não gostou do resultado, mas gostei do jogo, acho que o jogo foi muito, muito intenso, muito, muito equilibrado, muito disputado, aquilo, mas acho que houve mais Braga, de uma forma geral, acho que houve mais Braga, acho que o Braga levava a lição bem estudada, o Porto entrou muito forte, mas o Braga rapidamente equilibrou, e depois teve um ascendente, enfim, acho que o resultado acaba por... Se olharmos só para os últimos, para o tempo do Pizzi, o Braga merecia ganhar.
Sim, e é do Pizzi a grande oportunidade do jogo. Não?
São duas.
Sim, na verdade são duas. Sim.
Pá, é uma, enfim, entrou aos 80 e muitos, 88, 89, enfim, tem aos 89 ou
88.
90. Pronto, e tem uma aos 89 e outra aos 93.
Estou a dizer que foram as grandes oportunidades do jogo, mas há uma do Evan
Nilsson. Não, eu não estou a dizer que não é.
Não, eu é que disse que eram as oportunidades do jogo.
Ele falou no tempo do Pizzi.
O Evan Nilsson tem uma oportunidade incrível.
Incrível. E a forma como ele rapidamente passa, acho que é pelo Tormena.
E atira junto ao poste.
E atira junto ao poste. Acho que esse é 80 minutos, 81, por aí.
Um amigo meu que estava a ver o jogo comigo diz: isto vale um campeonato.
Acho que o Diogo Costa foi chamado algumas vezes e teve grandes intervenções.
O Mateus sempre atento e faz uma defesa também, o remate do Galeno no início da segunda parte, é essa, e a do Evan Nilsson aos 80 e tal minutos, que são importantes. Mas parece-me que o Porto não conseguiu aquilo que pretendia, muito por culpa da forma como o Braga jogou. O jogo a partir de Marcelo Altura na segunda parte parte-se, isso acaba por ser... Para o jogo, para quem está a ver, é emocionante, porque tens bola lá, bola cá. Não é bom para o Porto, mas o Porto precisava naturalmente de marcar e de ganhar. Acho que o Porto, não sei como é que tu colocaste a pergunta, se é o ponto final das aspirações. Eu não sei se é um ponto final, mas é claramente aqui
uma machadada
muito grande.
Nunca nenhuma equipa na Liga Portuguesa com 10 pontos de avanço, 9 jornadas do fim, perdeu o campeonato.
São muitos pontos. E a confiança que uma equipa tem, neste caso o Benfica, e a outra que, por força das circunstâncias, acaba por perder.
Mas o calendário é muito difícil para o Benfica.
Eu acho que é difícil para todos nesta fase, Pedro.
Mas já dizia um filósofo deste programa que é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias, não é?
Tanto é que ele deu férias.
Já lá vamos às férias. Já lá vamos às férias, quando falamos do Benfica. Mas, Cláudia, uma coisa que me chamou a atenção foi: Sérgio Conceição não demorou a perceber que era preciso mudar alguma coisa e, mesmo antes do intervalo, tira dois jogadores.
E bem, neste sentido, porque aqui há duas semanas, acho que há uma semana ou duas, falámos do conservadorismo do Schmidt. Eu acho que não há um momento para fazer substituições. Tipo, só a partir dos 60 minutos é que os treinadores mexem. Não mexem quando têm
e
que mexer.
E aquilo só estava a dar Braga.
Estava a dar Braga. O Braga está por cima. O Porto está altamente pressionado na altura para ganhar o jogo, porque precisava dos 3 pontos para não ficar aqui a esta distância dos 10 para o Benfica. O Sérgio é para mexer.
Mas tu achas, diz-me uma coisa, mas tu achas que ele fez isso? Qual foi a razão? Pergunto, não foi porque o Gruitch estava a jogar mal, porque não estava.
Ou o Rodrigo Conceição.
Diz-me, não, estou a perguntar agora.
Eu acho que ele tentou atacar com dois extremos.
Ele estava coxo ali do lado esquerdo. Ele estava ali meio coxo.
Tentou atacar com... O Porto entrou bem, depois o Braga estava
ali coxo.
Estava por cima.
Mas o eu acho é que ele quis mexer com aquilo.
Ele quis abanar o jogo.
Exatamente, sim. Eu acho que foi mais por aí. Dizer, é, o Braga está por cima.
É? Para ver o que é que vai acontecer, sim, e para dar também um sinal.
E acho que se ele apanhar a equipa, vou esperar pelo intervalo, vou lançar já.
Eu acho que foi esse sinal, não foi tanto...
E porque dá passas uma mensagem coletiva que é malta, temos que acelerar. Temos
sim,
que andar.
Sim,
porque...
É por aí, eu acho que é mais por aí, mais do que jogar mal o A ou o B, que não estava a acontecer. Acho é que, como tu dizias, acho que houve ali um claro ascendente do Braga naquela segunda metade da primeira parte. Sim. E ele quis, pronto, mexer com aquilo.
Depois ao intervalo mexe também, mas aí foi porque Wendel estava com o cartão amarelo e ficou no banco na segunda parte. No banco não, ficou no balneário.
Sim, entrou o Zé Edu. Agora, eu acho que este jogo não é o jogo. Nós estávamos a falar isso há bocadinho ao almoço. Eu acho que para mim o jogo do Porto é a derrota no Dragão com o Gil Vicente.
Essa derrota marca muito.
Eu acho que esse é o jogo que marca o momento do campeonato.
E não achas, Nuno, que esse jogo encadeado com a eliminação da Liga dos Campeões marca muito a equipa do Porto para esta época?
Marca... Esse jogo, relembrando, o Porto tinha acabado de perder
com o Inter,
em Itália 1-0, e depois recebeu o Gil Vicente, e como é óbvio não estava à espera de perder esse jogo, e parece-me, estou com a Cláudia, parece-me que aqui é capaz de ter sido a chave do campeonato, porque o Porto aí fica a 8 pontos. Num jogo que jogava em casa perante o seu público, é certo que vinha de uma derrota com o Inter, mas uma derrota por 1-0 que permitia acalentar esperanças para a segunda mão. E essa derrota também, por todas as incidências do jogo, dois expulsos, acabar mesmo assim, nós estávamos a falar ainda antes das expulsões, o Porto nos primeiros 10, 15 minutos podia ter arrumado o jogo, aquilo, podia ter feito 2 ou 3 golos quase.
E tem uma altura no final da segunda parte em que tu ainda acreditas que o Porto
parte,
não chega
na segunda
à
parte ainda quase que consegue chegar à igualdade. É certo que depois vieram mais duas vitórias com o Estoril e com o Chaves, até ao empate com o Inter, e agora este empate com o Braga. O Porto não vai atirar a toalha ao chão.
Sérgio Gonçalves
não,
disse isso,
não, não vai, não, como é óbvio, não
nem
vai.
Pode fazer,
mas
não.
Sabe que é muito difícil, e 10 pontos são realmente muito.
8 já era.
São muito difíceis. O Porto ainda vem à luz, também numa sequência de jogos do Benfica que joga o Porto e depois joga com o Inter. Com o Inter, mas. Muito difícil o Benfica perder o título, não é impossível, porque matematicamente.
Só que há aqui uma questão que é:
tudo pode acontecer.
A toalha ao chão é uma questão de fé e de crença e de vontade, mas a matemática e a fé normalmente não são muito amigas, porque a matemática neste aspecto é muito dura e muito crua.
Mas atenção, há jogos muito difíceis ainda para o Benfica. Mas deixa-me só falar um bocadinho mais sobre o Braga Porto, estamos a falar muito do Porto, mas acho que é justo dizer também que se o Porto sai frustrado da Pedreira, o Sporting Braga também, porque o Sporting Braga eu acho que tem noção que perdeu aqui uma grande oportunidade de atacar o segundo lugar, de ultrapassar o Porto.
Sim, sem dúvida, e o Braga acho que fez para poder sair com os 3 pontos, como é óbvio, com as suas cautelas. Nas duas partes o Porto entrou melhor em cada uma delas, mas parece-me que o Braga depois conseguiu dar a volta a essa situação e em alguns momentos do jogo mandar mesmo no jogo e aproximando-se do final, o Braga teve realmente oportunidades para poder ter saído com os três pontos, aquela decisão do Pizzi de assistir em vez de fazer ela.
Já outra foi tão precipitada na também. Forma como chuta de meio, não sei
está
se
perto,
meio,
está
meio,
na cara do guarda-redes.
Não, mas a primeira sim, é um meio sim, de bico, pá, meio, está tão precipitado. E na segunda?
Permite.
Pá, não consigo,
na segunda,
estamos a falar de um jogador.
É que ele cruza sem ver. Ele cruza na expectativa
ele
de que.
Frente sim, ao guarda-redes. Aquilo não é para passar, aquilo é para meter lá dentro. E, portanto,
sim, mas vai ser
eu acho
essa...
com isso, por isso é que eu disse ali o
vai
tempo do Pizzi, né? Falei do tempo
vai ser,
do Pizzi.
Vai ser animada a luta pelo segundo lugar. Então, o Braga vai chegar ao Porto e não vamos esquecer o Sporting, que está neste momento com um jogo a menos e que pode ganhar esse jogo, pode ficar a 3 pontos do Braga.
Estava aqui a ver que o Porto e Braga, curiosamente, nas últimas 5 jornadas têm um comportamento idêntico. Uma vitória, uma derrota, depois duas vitórias e depois este empate entre os dois. Com este empate, querias ainda falar sobre isto?
Queria acrescentar só aqui, falamos de uma forma coletiva do jogo, mas acho que para mim acho que é importante falar de questões individuais e do Braga, porque o Braga foi uma boa equipa, o Braga podia ter saído claramente com uma vitória. Eu falava aqui em dois jogadores, o Muzerati já o temos destacado aqui.
Que craque. Uhum.
Foi o homem do jogo.
Joga muito dali aquele meio campo do Braga, ali uma presença física e não só, porque também é inteligente.
Não,
na
ele
forma,
tem critério
a forma,
também.
Como,
não é?
A forma como sim, faz sim. A gestão da bola e no seu espaço, etc. E depois o lateral, o Vítor Gomes, esquecem que se diz.
Vítor Gomes.
Muito bom, muito bem por aquele corredor. E pelo outro lado, eu tenho que falar do Porto. É impossível não destacar outra vez, já está outra vez com aquele gasto todo, que é o PP. É impressionante. Agora vai jogar aqui atrás dos pontas de lança. Agora um bocadinho sobre a esquerda. Agora vem para a lateral direita.
E sempre vai.
E é impressionante. E sempre com velocidade, sempre com intensidade. Eu acho que este é claramente um jogador à imagem do Sérgio e daquele que gosta. Portanto, acho que já ninguém se lembra do PP que chegou no início em que havia aqui alguma.
Mas tenho uma pergunta para ti.
Alguma leveza.
Achas ou não que não há uma coincidência entre o pior período do Porto com o facto de teres menos PP?
Não, eu não quero, acho que nem quero, nem acho que isso faça sentido.
O Porto também teve vários jogadores lesionados, o próprio Eustáquio também, quando estava bem.
O Porto teve lesionados e nunca mais acabou.
O Otávio também.
Sim, mas não parece que isso
agora,
seja, não parece que isso seja
andado...
tema. Não parece que isso seja tema.
Eu sei que tu preferes o coletivo ao individual, mas há algumas individualidades que fazem a diferença.
Fazem, mas não... Claro que fazem a diferença, mas não queres ligar as duas coisas é que para mim não faz sentido. E, portanto, eu acho que nesse particular, acho que não... Gosto de PP, sim. Acho que está a voltar outra vez ao... Já está outra vez com o nível que quando se magoou. Mas é impressionante esta versatilidade que ele apresenta e o rendimento que tem.
Mas para mim, quem mexe no jogo do Porto é o Otávio. Jogador. O Otávio é que mexe naquilo tudo.
Pá, não sei.
É...
É outra coisa com o Otávio Campos.
Ora, está. Aquilo que a Cláudia estava a dizer de parece claro que quando não há PP, mas para mim é quando não há Otávio, o Porto é outro. É outro e não é melhor.
São jogadores muito importantes. Cada um dá à equipa muita coisa, mas tendo os dois fora é um problema, não é?
E numa altura de falta de golos há sem pouco dúvida. Taremi.
Parece. Sim, sim. Também.
Está muito eclipsado.
Isso também faz.
Evanilson parece ter regressado bem.
Sim,
tens essa oportunidade.
Essa oportunidade é mesmo ali, faz toda a diferença na história do jogo. Vamos para a Luz. Benfica goleou o Vitória por 5-1. E há uma altura do ano, todos os anos vai variando o clube, naturalmente, em que se sente, pelo menos nas bancadas, a dada altura do campeonato, sente-se que vai dar. Ora, eu acho que já se sentia isso na Luz, mesmo antes do empate do Porto com o Braga. Não há que ter medo de perguntar, Nuno, isto vai dar Marquês em maio? Ou talvez antes.
Já falamos antes, tudo indica que sim, mas falamos que o Porto não vai atirar a toalha ao chão. Vai ser muito difícil o Benfica perder este título, mas matematicamente sendo possível, parece-me que o Porto não vai deixar de acreditar.
Mas tens o clássico agora em abril.
Há um clássico,
e não só.
O Porto tem a oportunidade para reduzir a
equipe. Antes o Benfica ainda tem que ganhar a Vila do Conde.
A diferença, sim, o Benfica vai ao Rio Ave e depois recebe o Porto.
Depois vai a Chaves.
Depois vai, não, recebe o Inter.
Sim,
no meio desses dois jogos do Porto e a ida às Chaves. Portanto, olhando para o calendário do Benfica, são jogos sempre complicados e difíceis, e o caminhar para o fim mais difíceis se tornam. Mas o Benfica, exibindo-se desta forma que também tem feito e voltou a fazer agora contra o Vitória, por isso é que eu digo que vai ser muito difícil se continuar a exibir-se dessa forma, porque está realmente com muita fome de golo, com muita vontade de chegar o mais rápido possível. Não estás de acordo com o Benfica? Está bem?
Não estou de acordo com a questão da dificuldade dos jogos. Eu acho que para mim, depois do jogo do Porto, agora no início de Abril, se o Benfica ganhar em casa ao Porto, eu acho que a dificuldade dos outros jogos passa a ser completamente diferente.
Claro, até porque nessa altura, se somares mais 3 pontos à diferença que já está agora,
13, não. Esquece.
Aí sim, aí vais sentir o embalo de uma equipa que acredita, que não tem
que ter. Mas eu acho que esse embalo já se sente.
Sim, mas aí.
Eu acho que sim também.
Eu acho que. A realidade, eu acho que tu nunca sentiste foi um abaixamento de forma do Benfica.
Sentiste algo... em Braga, quando sim, no regresso do Enzo.
Um conforto pontual, sim, minha
sim,
nossa.
Sim, sim, sim.
Que choraminguice, Barbosa.
Minha nossa.
O Vitória apresentou-se na Luz com 5-4-1, acho que Bamba fez muita falta, aquilo não é a mesma coisa. Mas quer dizer, 3 golos em 36 minutos, sim, não há muito a fazer.
Em princípio estava tudo definido. Não?
Ninguém aguenta.
Ninguém aguenta. O que é que achaste do Vitória, Pedro?
Curto. Acho que foi pouco. Mas é, às vezes, estás a jogar contra o Benfica, que está num bom momento.
Um ambiente, estádio cheio.
E o Moreno referiu esse aspecto, que alguns jogadores estavam a fazer o seu primeiro
jogo no estádio jogo,
com aquele ambiente, com aquela pressão.
Aos 13 minutos sofres logo um gol.
Pronto. Mas o Benfica não tinha feito nada até o momento.
Sim, sim.
O golo surgiu assim do nada.
Também estás com o Moreno. Foi esquisito.
Mas foi um bocado, foi esquisito. Foi.
O golo primeiro.
Pá, os golos
valeu. Não, mas é depois são
depois é um embalo, já não consegues fazer e, portanto, e a equipa não consegue reagir. Se já havia dificuldades pelos golos que sofreram, para tentar reagir não é fácil. Ele bem tentou montar aquilo, mas não tem a ver com a ausência do A ou a entrada do B, honestamente, tem mais a ver com a, muito sinceramente, com a postura do Benfica. E com a postura do Vitória, que não foi uma postura de colocar o autocarro atrás. Tentou jogar, não conseguiu. E se tu não consegues, eu acho que há aqui uma leitura que temos que fazer, acho eu. Muitas vezes estás no jogo, vais com uma estratégia de tentar, olhos nos olhos, vamos embora. Pá, isto não dá, percebes que não consegues sair uma, duas, três, quatro, pá, anda cá para trás. Cada um tem que jogar com as suas armas.
Sim,
às vezes
sem dúvida.
Não é fácil. Pronto, e depois as coisas. Queres tentar lá ir?
Na jogada do.
Abres-te, pronto, está ali os buracos, aí vão eles.
A jogada do terceiro golo do Benfica é fantástica, uma transição.
Uma saída rápida. Tudo saiu bem.
Já não sei de cor.
Vou ler um ressalto.
Tudo saiu bem.
Que saiu bem. Mas depois foi.
Se é quando uma equipa está bem, até os ressaltos ganha.
Esse é o gol do João Mário, não é?
Sim. O segundo gol.
Eu acho que é nesse. Não sei, não me posso jurar, mas acho que é nesse gol do Benfica que a seguir vais para o banco e tens uma expressão do Moreno. Pá, e a cara dele diz tudo. Como que tu me agora?
O que é que vais fazer?
Ainda falta tanto tempo.
Esse é o problema.
Aos 36 minutos.
Falta muito tempo, sim.
Mas é difícil.
Tu estás a ver aquilo já desgovernado.
Pois está, sim. Portanto, das duas, mas às vezes o que é que há? Há um tirar o pé por parte da outra equipa, não é? Está o normal, mas tiras ali um bocadinho o pé, como foi bem evidente, acho eu, do meu ponto de vista. Não é tirar o pé por nada, é porque está feito.
É outro ritmo,
a gestão é feita de outra forma, claro. O Schmidt fala nesse aspecto também, que é perfeitamente normal uma sessão destas acontecer.
Afinal, é curioso, porque ao longo da época há uma altura em que falta, bem, desde logo o Enzo, mas depois há os jogos em que não há Rafa. E agora
o Enzo já saiu há tanto tempo.
Não, mas isto vem.
Ele percebe a linha de raciocínio.
Vem na sequência
de
falta
é
sempre alguém.
Chegar.
E agora faltou o Auges, mas quer dizer, se calhar o que a equipa perdeu em, se calhar num certo rigor, ganha em fantasia, porque tens Neres e Rafa ao mesmo tempo em campo.
E o Rafa tem um problema.
De velocidade.
Sim, eu não sei se ele vai voltar
um problema hoje.
Aliás, que eles
vão circular.
E o Gonçalo Ramos, acho que está a fazer gols até de costas. Portanto,
esse quarteto.
E o João Mário, não é?
O João Mário,
os dois melhores jogadores de
Ramos. João Mário, Gonçalo Ramos e o Neres e o Rafa têm estado em.
Achas que o João vai ser titular contra o Liechtenstein?
Quem?
O Gonçalo.
contra o Liechtenstein.
É Gonçalo e mais 10. Digo já aqui. Claro, não me enerves.
Claro que sim.
Não me enerves, Barbosa.
Só estou
Pá, o João Mário está a fazer uma época brutal. Eu não sei se ele fará.
Quem é que tu lá pedes?
Ele está a querer lançar confusão.
Estou a lançar aqui.
Tu, olha, lança-te, mas é bom espaço.
Não, para mim é titular.
Não estavas a falar da ausência de Austins. Foi um jogo bom para limpar o cartão.
Sim.
Pois, e... Mas agora
diz isso agora resultado.
Há agora também está Florentino,
está Florentino,
está Florentino
Bica,
com quatro amarelos e parece-me que a estrutura do Benfica tem feito essa gestão também, não é? Que não é de ânimo leve que o Arsenal não apareceu a jogar, porque parece-me que se calhar o amarelo na Madeira pode ter sido também provocado
de
maneira que Roger Smith possa fazer essa.
Até
essa
se eles virem, se apareceu... agora virem um amarelo em Vila do Conde, é muito pior porque ficas sem os jogadores para o clássico.
Obviamente, sim, obviamente. Mas Chiquinho muito bem, Florentino outra vez também muito, muito regular. Eu acho que o Florentino tem feito também uma grande.
Entendes
uma
a
grande
não convocatória de Florentino para a seleção?
Entender, tenho que aceitar e tenho que atender porque
ele não
porque,
vou lhe aceitar.
Não, eu sei, não, eu aceito
entendes,
a visão.
Entendes?
Não sei se entendo, porque estava a tentar lembrar-me quem são os convocados para
Palhinha,
mas ficou
o Neves,
ficou,
né?
Também o William de fora.
O William ficou de fora.
Mas é e Palhinha, o Ricardo Horta também ficou
Palhinha,
de fora.
Mas está ali Palhinha, está ali Palhinha que é um
Neves.
Bocadinho que.
Que desequilibra ali.
Não, que disputa o lugar com Florentino, não é?
Uhum.
Mas o Florentino tem feito uma excelente época e acho que merecia essa oportunidade. E mais tarde ou mais cedo vai ser chamado, não tenho qualquer dúvida.
Por falar em oportunidade, só para fechar o capítulo Benfica, percebe-se, acho eu, que Schmidt também vai gerindo os recursos em função dos jogos que aí vêm, sem Otamendi, quando não houver Otamendi, nomeadamente na primeira mão com o Inter, é Morato, não é?
É Morato, foi Morato que entrou ontem e ele depois até acaba por explicar isso bem na conferência de imprensa e diz também, explica a oportunidade que teve o senhor António Silva, como tu chamas.
Exato.
E o facto do António Silva se ter mantido, mas que ele agora precisa de gerir essa ausência de Otamendi. E Morato lá entrou aos 75 minutos, ele continua a gerir os novos também, que eu acho que essa é outra parte da gestão dele, embora possamos aqui voltar a discutir ou não se ele lhes dá poucos minutos, uma vez que tenhas o jogo controlado, se os miúdos não podiam ter mais minutos.
Entrou um miúdo que fez uns minutos e depois no dia seguinte no Benfica
Schernader.
Sim, marcou um gol. Só uma questão e isto.
Ah, gosto do João Neves, deixa-me dizer isto.
Sim, sim.
Eu também gosto.
E nota-se, é curioso isso, o carinho que a bancada tem. Quando é dito o nome do miúdo é um... As pessoas estão.
Quando tudo está bem,
há ali
é tudo
um clima de grande paixão.
É tudo um espetáculo. É verdade, mas isto passa-se.
Não é só no Benfica.
Não, é em todo lado.
Deixa-me perguntar.
Mas às vezes
vocês...
mais vale cair em graça do que ser engraçado,
sim,
porque os adeptos não gostam dos. Não gostam toda a gente
por
igual.
Não está aqui em causa a qualidade do miúdo.
Claro.
Mas a bancada gosta dele.
Tudo o que é da casa, naturalmente, seja no Benfica, no Sporting, no Porto, há sempre um carinho especial.
Mas depois também há pela figura dele, percebes?
Claro, e depois quando o ambiente está bom. As coisas são.
Ele quando entra está sempre bem a coisa.
Claro.
Sim.
Tenho que perguntar.
Tenta aproveitar sempre todos os minutinhos que.
E bem,
sim, sim, bem, bem.
Faz-se notar sempre.
E joga bem.
Tenho que perguntar a dois ex-profissionais de futebol qual é a visão deles disto, porque eu percebo que isto dê para. Há muita
ideia.
Gente que vai criticar e há pessoas que vão perceber. O facto de Roger Schmidt ter dado à equipa umas mini-férias. O plantel fica sem treinar até dia 25, aproveitando a pausa para os compromissos das seleções nacionais. O Benfica tem 12 jogadores fora para compromissos internacionais entre sub-19, sub-21 e séniores, e portanto Roger Schmidt disse: bom, vai toda a gente descansar, aqueles que vão para a seleção não vão descansar, mas os outros vão descansar até 25 de março. Qual é a vossa...
Há essa contabilidade, quantos jogadores do Benfica é que vão para a seleção?
12.
Estou um bocado cansado, preciso de fazer férias também. Precisaste a falar de férias,
mas vocês como jogadores nesta altura da época,
o Barbosa
adoraria.
O Barbosa adoraria, de certeza, uma semaninha.
Ui, é uma maravilha.
Mas depois,
não, mas
depois,
nunca tive.
Para voltar era mais difícil.
Não, nesta fase não tens problemas. O que é que eu acho? Eu acho não é problema.
Ele tem problemas.
O que é que eu acho que isto é bom. Acho que eventualmente até fazia mais sentido os 12 que foram ter mais 2 ou 3 dias de, ou terem 2 dias de descanso ou 3. Não podem, sim, pelas circunstâncias, vão às seleções, etc. Agora os que estão aqui, parece-me, acho que também é uma forma de tu premiares de alguma forma aquilo que tem sido o comportamento e também a exigência de jogos, porque isto não tem parado, não é? Portanto, este descanso é apenas um descanso momentâneo.
Tem a ver também com a responsabilidade que o treinador dá aos jogadores.
Sim, estás com 10 pontos de vantagem.
Numa altura em que a época já teve um Mundial pelo meio também.
E como tu disseste agora, e bem, não vai parar até,
mas olha, deixa,
até a final da temporada.
Deixa-me só dar o outro contraponto. Nós temos jogo com o Liechtenstein na quinta-feira e o nosso novo selecionador chegou e tem toda a gente a estágio fechado ali na cidade do futebol. Está a malta com um bocado de azia, porque já são muitos dias fora de casa, já é muita coisa. O que é que tu ganhas em fechar toda a gente na cidade do futebol e não dares aquela coisa?
Apetece-me dizer que o Rafa está a dizer: olha,
espera aí, mas
vou estar uma semana. Eu também agora estou com uma barbosa.
Não percebo isso.
A ver se é, isso, se é o mesmo.
O que é que queres dizer com isso?
Não estou em estágio.
Então foram um bocado em estágio.
Onde é que és que eles vão?
Mas há menos profissionalismo se eles forem dormir a casa?
Não, mas como é que faz isso? Há jogadores que estão
a dormir a casa. Ah, não faz sentido.
Há jogadores que estão no
primeiro estágio dele. Primeiro estágio dele.
Mas não chegas a esta altura do ano que os jogadores já fartos de dormirem uns com os outros, é que eles já tiveram um Mundial.
São quartos individuais. São quartos individuais.
Tu, vocês perceberam o que eu quero chegar.
Não vais morrer. O que estás a dizer não faz sentido.
Pronto.
É a minha
eu
opinião.
Gosto desta discussão.
É a minha opinião.
E pronto,
eu percebo. Tá, eu acho que Fernando Santos fez isso e todos eles fazem. Sim, no início, quando vem para no final da temporada, eu acho que ele fez isso na.
Ultimamente já fazia sempre.
Antes do Mundial.
Havia aquela primeira semana, dois dias de treino.
Ultimamente já fazia quase sempre.
Mas também neste
não
jogos...
é quase sempre. Mas estás a falar no final de uma temporada em que eles treinam, vão dois dias a casa. Enfim.
O jogo é quinta-feira.
O jogo é quinta-feira em Alvalade.
E é a primeira.
É isso que eu ia dizer.
É a primeira convocatória dele.
É a primeira vez que ele vai estar com os jogadores todos juntos.
Mas eles não vão dormir que só seria dor, acho eu, não é?
Segunda, terça e quarta. Três dias que ele tem para treinar.
Não é nada.
Pronto, era aqui só para lançar um
pano. Tu querias que fosse...
Eu não queria nada, mas eu percebo os jogadores dos pá canseira que já é ao final da época, não é?
Isso faz parte, quer dizer, esta é a profissão que eles escolheram, quer dizer o quê?
Foi a vida que eu escolhi.
Só que eu acho que isso tem mudado tanto ao longo do tempo. Os treinadores hoje em dia, o Schmidt não faz estágios, por exemplo.
Mas aqui é um contexto.
Não fazem como fazias no teu tempo. Quantas vezes ficavas fechado na academia? Adoravas? Barbosa, diz a verdade. Não, diz a verdade. Não é ter que dizer a verdade.
Não se trata de gostar ou não gostar. Que eu era um
não gostava.
Responsável. Mas a questão é que eu gostava de jogar umas cartinhas e tal. Eu quando cheguei ao Sporting era. Nós jogos para. Jogos, não sei se contigo se passava
nós
isso.
Até íamos nós jogos, uma semana.
Não era uma fora. Semana, mas quando chegávamos fora de competições europeias, dois dias antes.
Pois. Então, para conhecer a Albânia.
Minha Nossa Senhora.
Ah, vês?
Não, mas. mas porque iam adeptos e, portanto, para visitar, enfim. Mas eu acho que tudo vai mudando. Agora, não me parece, isto estás a dizer, não faz sentido nenhum.
Eu percebo porque
nenhum.
Eu gosto quando tu disse.
Com três dias.
Faz
com três
faz
dias.
Isso, mas eu acho que não é nesta altura.
Não é.
Quando é assim. É quando,
é
quando
fase final.
Quando tem uma semana de.
E uma fase final.
Para preparar um jogo, é tem 10 dias.
Foi só para. Não, foi só para.
Olha, só para fecharmos o capítulo
da
Liga.
Queria,
e vou todos os dias.
Queria ouvir a vossa.
Às vezes, alguns. Desculpa. Alguns até agradecem porque têm filhos pequeninos e não conseguem dormir.
Vão descansar.
Fica em casa.
Escolho as tuas palavras, Nuno Gomes.
Mais detalhes em breve, já disse na biografia. Passo Ferreira, só uma palavra para o Passo Ferreira, que empatou em Arouca, não é
sim,
fácil.
Sim,
numa jornada em que Santa Clara e Marítimo perderam. Não sei se já vos tinha dito, mas a equipa de César Peixoto vai safar-se. Tenho essa fezada já há muito tempo.
Tu és fortíssimo nos prognósticos.
Ora, já vamos aí também.
A malta do Passo, esta hora, já está assustada com o teu prognóstico.
Não, mas Marítimo e Passo Ferreira têm o mesmo número de pontos e o Santa Clara já está para trás. Só que o Estoril, que vem em queda livre, mesmo assim tem uma almofada de pontos muito interessante. Tem 22 pontos. Para 16, ainda é uma distância grande. Mas pelo menos pela luta para estar naquele playoff, parece-me que o
Passo. Pelo menos o Passo está a respirar. Isto é o melhor indicador para o Passo.
Olha, uma palavra para o Antunes, gostei muito na quinta-feira.
Muito bem. Teve muita paciência porque levou ali com penaltis e prolongamento e não sei o quê.
Mas portou-se bem, mas também teve a conversar com o Nuno Gomes.
Também estava a ouvir.
Sim, houve uma altura que
vocês
estavam lá no final.
Só Cláudio
é que ouvia a conversa.
Nós não tínhamos.
Espetacular.
Acho que vocês foram a conversar. E claro, dizia, eles estão a conversar.
Claro.
Não deixaste estar.
Então, olha, vamos lançar o Cagando a Golo, candidatos esta semana, antes de depois irmos às apostas. Também é uma daquelas jornadas em que houve até bastantes golos, mas não houve assim. Não.
Olha, deixa-me pôr isto que eu já.
Não há um gol de letra,
não há.
Não há nada. Né?
Estás mal habituado?
Os sportingistas que me estão a ouvir esperem que o Sporting só joga logo. Isto logo é capaz de aparecer um candidato ao Puskás outra vez. Mas escolhemos
o quê? Três. O primeiro vem do jogo do Rio Ave nos Açores com, uhum, com o Santa Clara. Deixa-me só dar uma nota, e tu falas muitas vezes sobre isto.
Uma nota.
Ouvia-se o eco.
Péssimo. Ainda por cima, a equipa precisa dos adeptos e aquilo está.
Ouvia-se o eco. Portanto, temos o nosso Leandro Ruiz, aos 73 minutos, pelo Rio Ave, é o nosso primeiro candidato do cagando gol desta semana. Depois, o outro é João Mário. 36 minutos na Luz.
Não, um belo gol.
A jogada é muito boa.
E depois temos Dobré. É assim que se diz?
Dobre.
Do Famalicão, a minuto 60.
Belo
e
gol.
Também um belo gol. Portanto, são estes três candidatos. Já estão disponíveis na aplicação da Sport TV. Quando tiver a ouvir este podcast, pode ir lá e votar. Votem. Não é assim uma semana com golos transcendentais?
Porque
ele estava já pela taça.
Já se está a preparar
para a Basófia.
Fazem-me sinal que querem, não é por mim, mas eles querem lançar o separador.
Quem é que quer?
É Rita. Rita lança o separador.
Aposta esportiva.
Ah, temos que falar sobre isso. Pois, então. Oh, Cláudia, então, mas como é que foi este fim de semana? Como é que...
Depende da perspectiva. Na tua foi soberbo. Naquela aula dali. Foi um lixo. Com o Citano Barbosa, foi um lixo.
É, pá, que maravilha.
Portanto, o Nuno Gomes.
O Zé Ledon.
Falhou-te.
O Nuno Gomes está revoltado.
Falhou.
Qual era a aposta de
fazer gols há duas jornadas?
O Nuno Gomes não percebeu que quando disse uma vez no feminino a placar ia ser penalizado. Ele não percebeu é como.
Ele não percebeu como é que ia ser penalizado.
Também foi beneficiado ao longo de 7 meses.
San José,
sim,
com Pérez de Ledão.
E o que é que não acertou nisso?
O que é que eu não disse?
Tipo de aposta, ambos marcam. Ele só tinha que dizer sim ou não.
Ai, eu disse não.
Sim ou não? O que é que ele disse? Não. Ficou 2-1.
Que desgraça.
Mas olha, marcaram. Teve 1-0 só até aos 87.
Tu não acreditas?
Teve 1-0 até aos 87.
Portanto, Nuno Gomes vem aí pelo
Vamos dar até aos 87. É, pá, que maravilha.
Eu gosto como tu acompanhas o campeonato da Costa Rica.
Que maravilha. Teve 1-0 até aos 87.
E o Evan Nelson podia
ter. Mas espera, Barbosa, a aposta dele era no Porto, no Braga-Porto, tipo de aposta. Primeiro a marcar. E ele pôs o Futebol Clube do Porto, que era o primeiro a marcar.
Sabes quem é que marcou primeiro? Ninguém.
Foi 0-0.
Pois é.
Também Barbosa.
Vou deixar de estar contente. Não há problema nenhum.
Foi ele, olha para ti, Ribeiro. Tanto azia, tal que só olha para mim. E portanto, Pedro Ribeiro, apesar, porque há registro disso, de ter barafustado por causa do clássico em Espanha.
Mas nota-se que há aqui uma clara melhoria de Pedro Ribeiro. Porque é bom para o campeonato.
Não, mas estar-lhe a sair do corpo.
Melhoria era a única hipótese.
Estar-lhe a sair do corpo. Mas ele tem estudado.
Era a única hipótese.
Olha, sabes que o que ele queria que lhe saísse do corpo era o peso.
Ei. É que tem mal a perder. Esta é uma equipa com muito mal a perder. Mas olha, estava
a dizer, não falámos sobre isso.
Eu tinha dito que era 1-1 ao intervalo.
E
o Real Madrid estava a ganhar 1-0. E depois o gol estava aqui, o gol de Sérgio Roberto é aos 45.
É.
Eu dá-me ideia até que o Sérgio Roberto vai direto à câmara dizer Ganda Ribeiro, dá-me ideia, que é isso.
Mas é uma coisa muito
Sérgio,
em espanhol, mas disse em espanhol.
Ganda, o catalão.
Ribeiro, que tal?
És para ti.
Muito forte.
Resultado, pontuação.
Resultado.
Ah, diz-me lá.
Depois...
Já estou em primeiro?
Não, em primeiro continua o Nuno Gomes.
Isto é realmente.
Calma.
Neste campeonato, placar continua o Nuno Gomes com 15 pontos.
15, sim.
Pedro placar. Ribeiro aproxima-se com 13.
E até
calma.
E Pedro Barbosa com 12. Foste ultrapassado.
Calma. Quantas jornadas faltam?
É isso.
Não, 8. Faltam 8 agora.
Vais ver o que é bom. 6 pontos que eu vou fazer.
Tu és o Santa Delgado, o Santa Clara desta. Santa Delgado.
Então, mas é quer dizer,
eu agora ia perguntar já se quais são os jogos do próximo semana, mas ainda não está decidido.
Não, vamos ver.
Quinta-feira.
Querem meter cunhas ou não?
Não, eu estou disposto
a cunhas para quê?
Vai ser seleções.
Na semana passada, tu disseste que íamos apostar os três no Braga Porto.
E foi o que fizemos.
Não foi.
Olha agora não sabe dançar, diz que a sala está torta.
Foi. É só recuar e ir ouvir. Ir ouvir o podcast.
É que ele vem no avião.
Ouvir.
Ele vem no avião, mas
já tiraste o brevê.
Aos 87 estava 1-0.
Olha, com tantas horas de voo, ele deve ter tirado o brevê.
Qualquer dia aterra o avião. Mas aterra aqui no Parque das Nações. Pá, tenho que gravar o podcast. Espera aí.
Não, salto para paraquedas.
Terem lá o Gil da Liga, eu preciso de aterrar.
Está feito.
Vê lá o
tá
que placar quer.
Nuno Gomes está na liderança. Vamos escolher três seleções, três joguinhos de seleções assim fáceis.
Uhum. Isto fica gravado.
Para o fim de semana.
As ilhas de
Vanuatu. As ilhas de Faroé e coisas assim do género. Vamos à procura dessas coisas.
Tu esperas? E... sempre alcanças. Olha, tens muitos jogos no sábado.
Para mim pode ser Portugal e Liechtenstein. Quem vai ganhar?
Não, porque isso é quinta-feira.
Difícil?
Nem antes do programa.
Tens jogos
só...
sábado.
Olha, é verdade.
Não é para nós só depois do jogo.
Então? Tens aqui um bom jogo para o Ribeiro.
Diz lá.
Israel, Kosovo.
Olha-me este. Não ouças o que ele diz.
Pode ficar já para ti.
Não, não é. Evento.
Olha, aí está.
Isto é no sábado. Eu ao sábado não aposto. Eu é só ao domingo. Deixa-me ir ao domingo.
É que eu tua religião.
Tua religião não permite.
Olha, um bom para mim. Malta, Itália. Ah, tu quiseres.
Tá bem, tá. Agora
tiveste lá com os teus amigos todos italianos.
Itália.
A ver a forma.
Aí é que as tuas apostas iam
Malta,
mal à
valeta. Itália, Malta.
Olha, vai, vamos embora?
Vamos embora.
Vamos à nossa vida.
Quinta-feira, 9:30 da noite.
Não.
Pode
não,
mais?
Não. Para que é que estás a enganar as pessoas?
Ah, peço desculpa, há um jogo,
mas,
né?
Podem ligar-se logo a partir das 9.
Eu esqueço-me que é esse jogo. Esse trepidante Portugal Liechtenstein. Nós os quatro.
Nós devíamos ir fazer algo.
Ganhávamos ao Liechtenstein.
Tira-me disso.
Calma. Calma, Ribeiro.
Calma, Ribeiro.
Vamos embora. O Liechtenstein é uma rua da Europa.
É só seguir ao Portugal Liechtenstein que nós começamos na quinta-feira.
E o jogo é?
O jogo é na televisão.
Não.
Olha.
Vamos ao Luxemburgo. Ah, depois a seguir a Luxemburgo.
Então, mas a que horas é que é o Portugal Liechtenstein?
É quando acabar e começa o programa. Só precisas de saber isso.
É na quinta-feira.
Mas temos que informar as pessoas.
Às 19h45.
Então não sabes.
19h45. Cláudio, pelo amor de Deus, andas a dormir.
Então o nosso programa não pode começar às 9h30, como o Ribeiro estava a dizer.
Eu vou dizer, por mim, isto já acabou há 5 minutos. Até quinta.
Até quinta.
Ai, ai.